Bom dia, gente. Que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. Essa piadinha do faleiro, do Gustavo, faz muito sentido, porque até o porteiro do condomínio onde eu moro, ele é do time rival, que vocês sabem qual é, e sabe qual é o meu também, ele falou assim: tá invicto há muito tempo, né? Tá sem jogar? E só foi recomeçar o campeonato, né? E o meu time perdeu de novo. O futebol é assim, né? E nós perdemos juntos. Hoje é um dia especial no sentido global. Hoje a gente tem a final da Copa do Mundo. Na semifinal, alguém me perguntou: você está torcendo para a Argentina ou para a Inglaterra? Falei: para a Argentina, para ela jogar no sábado. É que eu queria que eles jogassem ontem, mas na verdade eles estão hoje, né? E hoje é Argentina e Espanha. E alguns dizem assim, alguns de nós, né? Ah, não, vamos torcer para a Espanha, eles só ganharam uma vez. Essa não é a causa principal, mas a gente fala assim só para constar. Quem você acha que vai ganhar hoje à tarde? Quem acha que é a Espanha? Não, peraí, olha só. Presta atenção, peraí, calma, calma. Eu não estou perguntando o que você quer e para quem você está torcendo. Assim, a pergunta é diferente. Quem acha que a Espanha vai ganhar hoje, levanta a mão. Beleza. E quem acha que a Argentina vai ganhar? Ó, meio a meio. Eu também acho que a Argentina vai ganhar, mas eu estou torcendo, não vou falar não. Essa Copa teve muita coisa de diferente. Aliás, ontem, né, o terceiro lugar, eu vi só um pedacinho. 10 gols. Isso nunca aconteceu na Copa do Mundo. 10 gols numa disputa de terceiro lugar. E essa Copa reservou muitas coisas diferentes. Uma delas, talvez a principal, foi de que nós tivemos 48 seleções. Eu não sei se já pode projetar ali a tabela. É só para a gente ilustrar um pouquinho. E mesmo se você não gosta de futebol, não fica chateado comigo. A pregação não é sobre futebol, não é sobre a Copa, mas eu quero aproveitar esse gancho. Quando a gente vive num outro país, quando a gente prega o evangelho numa outra cultura, a gente tenta sempre encontrar as pontes culturais. E você deve fazer o mesmo onde você trabalha, onde você estuda, no teu condomínio. Não entra de sola, não. Tenta uma brecha no Uber. E aí você vai encontrando o caminho para você conectar. Então, hoje de manhã, no culto das 9, o pastor Gustavo, ele pregou e falou um pouquinho sobre a Copa. Hoje à noite, quem vai pregar também vai falar, e eu também não posso ficar de fora disso, porque essa Copa, ela reservou algumas coisas interessantes. Eu acho que essa tabela, cadê o Brasil? Ficou aqui no caminho, lá, né? Ficou lá, pois é. Perdemos para eles, para os vikings. E a gente foi percebendo o seguinte: normalmente na Copa, passam os dois primeiros e os dois de baixo, de um grupo de 4, eles ficam e voltam para casa. Essa Copa foi diferente. Não só os dois primeiros, mas também os 8 terceiros lugares. E aí eu fiquei muito feliz porque, enfim, a fase dos grupos, normalmente você pode até perder, mas nunca perder duas vezes. Mas esse ano isso foi possível. O Senegal, que é o país que eu torço também, alguns sofreram comigo, teve gente falando: poxa, eu fiquei tão triste. Eu falei: eu também, com raiva. Mas isso não é bom a gente falar assim em público. E ali no jogo do Senegal com a Bélgica, não, isso foi depois. Primeiro o Senegal jogou, o primeiro jogo perdeu. Segundo jogo, perdeu também e automaticamente estaria desclassificado se fosse antigamente. Mas essa aqui, ele tinha uma pequena chance e ele ganhou de 5-0 do Iraque, e foi o último classificado ali para poder ir para outra fase. Isso nunca aconteceu. Essa Copa, ela reserva algumas coisas muito interessantes. E essa final, que a gente vai, alguns vão assistir, né? Não sei se você vai assistir, ela começa daqui a pouco. Às 16h a gente tem a final da Copa do Mundo, vai ser o apito final, e nós, de alguma maneira, estamos vivendo momentos antes desse apito final. E essa é a reflexão que eu queria trazer para você hoje de manhã. Pensando nesse árbitro, eu tive que ver, né, quem é que vai apitar. É um esloveno que se chama, a pronúncia deve estar errada, tá? Slavoj Jack. Esse vai ser o juiz da grande final da Copa de 2026. Ele vai começar o jogo, obviamente, vai apitar para começar. E depois que ele apitar o final, a gente vai saber realmente quem ganhou, seja no tempo normal, ou na prorrogação, ou mesmo nos pênaltis. Mas nós, eu e você, e o mundo todo, nós estamos vivendo momentos antes do apito final. E essa é a mensagem dessa manhã. E tem um paralelo na Bíblia, e é esse gancho que eu queria fazer. E é muito importante você estar atento, mesmo se você não conhece nada de Copa do Mundo. Eu já te dei algumas informações, eu vou reenfatizar isso, que normalmente na fase dos grupos é um pouco mais fácil, não é mata-mata, mesmo se você perder, você pode passar. Normalmente, quando você avança passando da fase dos grupos, para as seleções mais tradicionais, normalmente não são jogos tão difíceis. Na Copa passada eram as oitavas, essa Copa foi 16avos, ninguém nem sabe falar direito isso, e aí depois você vai para as oitavas, para as quartas, para a semifinal e a grande final. Todos sabemos, mesmo você que não entende de futebol, que à medida que vai avançando, vai ficando cada vez mais difícil. E eu queria fazer um paralelo com uma expressão de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 24, porque a gente vai estar pensando nisso aqui, antes do apito final. Mateus 24, versículo 14. É uma expressão de Jesus. Você pode deixar o teu smartphone aberto, de preferência no modo avião, para não ficar recebendo mensagem, ou na sua Bíblia de papel. Jesus disse assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, vírgula. Então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim ainda não chegou, e ele está falando do fim dos tempos, do fim do mundo. O fim ainda não chegou. E assim como que nós vamos viver, de alguma maneira, daqui a algumas horas, nós também estamos antes do fim do mundo. E Jesus disse que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Da onde Jesus tirou isso? Em que contexto ele fala? Jesus está, e aí é o capítulo 24, que a gente não vai ler, você pode ler em casa ou deixar a sua Bíblia aberta, porque eu vou citar um pouquinho o que precede a esse versículo 14. Mas quando a gente olha para a linha do tempo de Jesus, ele está aproximadamente 2 dias da sua morte. Ele vai morrer um pouco mais de 2 dias deste momento que ele pronuncia essa sentença. Ele está saindo do templo com os discípulos. Os discípulos falam, citam algumas coisas em relação ao templo, da grandiosidade, da imponência E Jesus diz: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Eles caminham para o Monte das Oliveiras e os discípulos perguntam, meio em particular, eles fazem essa pergunta para Jesus: quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Eles queriam saber, porque nesse momento Jesus estava falando algumas coisas que para eles não eram tão claras. E aí eles perguntam: quando é que vai acabar tudo? Vai ter algum sinal? E Jesus então, nesse capítulo 24, ele começa a discorrer sobre alguns sinais que precedem o fim dos tempos, o fim do mundo, que nós ainda não vivemos, e que certamente viveremos, nós que estamos vivos, se isso acontecer daqui a algum tempo, mas nós viveremos também isso mesmo depois da morte. Toda a raça humana vai viver isso, sejam aqueles que estarão vivos, ou nós talvez que já estejamos na outra vida com o próprio Senhor Jesus. Ele vai explicar para eles, faça essa pergunta: quais são os sinais? Como é que a gente pode saber que esse fim está perto? E Jesus diz: olha, que ninguém os engane. Muitos virão no meu nome, vão dizer: eu sou o Cristo, aqui e acolá. Não acreditem. Ele vai dizer: olha, perto do fim terão guerras, rumores de guerras. Vai ticando aí na tua cabeça essa lista. A lista é extensa, tem outros textos, mas eu quero ver só até o versículo 14. Foi o que a gente leu. Nós acabamos de orar pelo Pinudo, que vai para uma situação de guerra da Ucrânia com a Rússia. Você conhece outras guerras, sim ou não? Será que a gente não está vivendo guerra aqui no Rio de Janeiro? Gente, que Deus tenha misericórdia de nós. Não são só rumores de guerra. Guerra, guerra. Vai ticando. Ele disse: nação se levantará contra a nação, reino contra reino. Qualquer jornal televisivo, qualquer informação na internet, qualquer acesso que você tenha à informação em relação à nação contra a nação, você vai ter muitas informações de que isto está acontecendo. Jesus disse ainda: haverá fomes. Agora não, mas em casa, põe lá no GPT, Gemini, vai lá, e você vai ver quantos lugares eu presenciei, eu vi, e você também. A gente não precisa ir para a África para ver isso. No Brasil nós temos pessoas que têm fome e que não comem bem. Ele disse: haverá terremotos em vários lugares, recentemente na Venezuela e em tantos outros lugares, em Moçambique, algum tempo atrás, quanta destruição. E ele disse: isso serão apenas o início das dores, não tenham medo. E ele continua dizendo: muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Gente, impressionante como nós estamos vivendo um tempo de ódio, ódio, que era tão distante e agora está tão perto, que era de inimigos e que hoje se transformou entre amigos, familiares, pessoas que se odeiam. Jesus disse isso como alguma coisa que vai anteceder o final dos tempos. Ele disse: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Você conhece alguém que já andou contigo na presença do Senhor? Alguém que viveu para Jesus, que cantou, que pregou, que evangelizou, que esteve com você lá atrás, há 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, e que parece hoje uma geladeira, que está completamente longe, talvez familiar teu, que era ungido, usado pelo Senhor, e que hoje está absolutamente frio, inerte. Não estou falando da nossa igreja, não, é geral. Você conhece alguém assim? Eu conheço alguns. Jesus disse e aconselhou para que a gente perseverasse até o fim, porque ele disse: quem perseverar até o fim, o que ele disse? Esse será salvo. E aí ele manda essa sentença do versículo 14. Até aqui eu vim discorrendo resumidamente o que ele disse para o seu time lá no Monte das Oliveiras, falando dos sinais. E aí ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim, e então o apito final. E aí eu queria te fazer uma pergunta: onde você acha que nós estamos, nós, Igreja de Cristo, não a Igreja do Recreio, a Igreja de Cristo, onde você acha que nós estamos nesse processo até o fim? Quando Jesus diz que esse evangelho será pregado em todo mundo como testemunha a todas as nações, o que, que você acha? Você acha que já aconteceu? Você acha que nós já alcançamos? Quando Jesus fala isso, ele não está falando de conversão, não. Ele não está dizendo que todo mundo tem que ser convertido, não. Ele está falando de proclamação, ele está falando de pregação, ele está falando de testemunho para todo mundo e testemunho para todas as nações. Onde você acha que nós estamos? Você acha que nós já completamos a tarefa? Você acha que, mediante essa palavra de Jesus, nós, povo de Deus, povo que segue o evangelho do reino, o evangelho de Jesus, nós já chegamos em todos os lugares? Todas as pessoas têm acesso ao evangelho? Eu quero projetar um mapa aqui, e eu vou precisar explicar um pouco. Eu queria que você se esforçasse para entender. É um corte histórico, 1780, podia ser 1750, 1730. Então, isso aqui é uma realidade da época de nós, evangélicos ou protestantes. Nós somos o amarelo. E como é que a gente chegou até aqui? É importante a gente pensar o seguinte: na caminhada a partir de Jesus, pode tirar o mapa, por favor. Na caminhada a partir de Jesus, ele dá para os discípulos esta palavra, e depois que ele ressuscita, ele diz já um monte de outras coisas e diz: ide, fazei discípulos de quê? De todas as nações. Essa mensagem, essa palavra, essa ordem foi dada aos discípulos, e eles trabalharam, e eles pregaram, e eles dividiram, e eles testemunharam. Fizeram isso com destreza lá no início, como repercussão da ação dos 10 e tantos outros discípulos, porque Judas se matou e Tiago, irmão de João, ele foi morto por Herodes, mas os 10 foram. Existem dados da história, da tradição cristã, que Tomé chegou à Índia, e eles foram pregando o evangelho. Primeiro século, passaram para outros discípulos, segundo século, terceiro século, e nós avançamos, e nós pregamos o evangelho no Império Romano, Pérsia, Armênia, e avançamos. Mas a igreja se tornou estatal no quarto século. Constantino, imperador romano, se converte. Alguns colocam entre aspas. Ele se converte e a igreja deixa de ser a igreja perseguida e passa a ser a igreja do Estado. E ali a gente começa a desvirtuar. A partir dali até o século XV, que a gente chama de Idade Média, a igreja deixa de ser essa igreja missional, essa igreja que sai, essa igreja que prega, essa igreja que testemunha. É óbvio que ao longo dessa história, aqui e acolá, nós temos pessoas, nós temos missionários, nós temos algumas igrejas, alguns movimentos, mas no todo nós retrocedemos. Chegamos então ao século XVI, na Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um retorno às Escrituras, e quando eles, na época, trouxeram de volta a igreja, e foi o movimento protestante, a gente poderia imaginar que o vigor missionário, a expansão missionária iria retornar, mas ainda não. Na Reforma Protestante, os reformadores concentraram seus esforços na reforma da igreja, muita coisa. E nós que já estudamos, e talvez você que tenha estudado também, muita coisa estava torta. Igrejas suntuosas, templos suntuosos. A Bíblia não era lida na língua do povo, e aí veio a reforma. Mas eles também não tiveram, talvez forças, não sei, porque enfrentaram muitas perseguições, muitos conflitos, e nós ainda não tivemos naquele período um movimento missional. Mas um pouco mais de 200 anos depois, justamente no século XVIII, agora põe o mapa de novo, justamente no século XVIII, e esse corte que a gente faz de 1780, ali estávamos nós, ali, não, antes, no anterior, por favor. E ali estávamos nós, no amarelinho, e aí começa então o movimento do Espírito Santo na vida dos morávios. E eles começam a fazer um movimento, e esse movimento para além de onde estavam. E nasce William Carey, que é chamado pai das missões modernas, um sapateiro inglês, que vai para a Índia pregar o Evangelho e traduzir a Bíblia para o povo ao qual ele trabalhava. E presenciamos avivamentos, e começamos então a perceber o mover de Deus, do Espírito Santo de Deus, na vida de congregações, de igrejas, nascem sociedades missionárias, e outros missionários como Hudson Taylor. A gente vai avançando até que, 200 anos depois, isso é um outro corte, pode passar, 200 anos depois, passa o próximo mapa, por favor, nós somos ainda o amarelo. Queridos, quando a gente olha para essa realidade, em 200 anos o avanço foi absurdo. Imagine que em 18 anos nós estávamos ali acuados com o Evangelho, com a igreja viva de Cristo. Mas 200 anos depois, a gente avança de tal maneira da gente ficar impressionado com a Oceania, com a América do Norte, do Sul, com parte da África e parte da Europa e da Ásia. 200 anos. Foi o despertamento missionário. Isso mudou. Hoje, 2026, nós estamos não muito diferente dessa realidade, pode passar o próximo. Nós estamos ainda com muito desafio, e essa é a tarja vermelha. E por último, o último mapa que eu queria deixar para vocês, pode passar. E é sobre esse mapa que eu quero falar um pouquinho também, porque talvez quando você pensa em obra missionária, em pregação do Evangelho, você pensa em países. Imagina, a Copa foram 48 países. Nós temos 195 países no mundo. Então, quase 25% dos países do mundo estavam nessa Copa de 2026. E se você olhar para os 48, você pode dizer, sem errar, que em algum momento o Evangelho já passou por esses países. Os 48, mais que os 48, os 195, de alguma maneira, uma Bíblia, um pregador, um cristão, um missionário, dos 195 países, certamente alguém já foi por lá, alguma literatura foi dada para alguém. E aí, quando a gente pensa na expressão de Jesus, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e eu fiz a pergunta: onde você acha que nós estamos? Talvez, num primeiro momento, você possa dizer, pelo menos a primeira frase de Jesus já foi, né? O evangelho foi pregado em todo o mundo, e ele diz, como testemunho a todas as nações. E quando a gente lê nações no Novo Testamento, há uma diferença significativa de países. Quando a gente olha para nações, quando Jesus diz, ide fazer discípulos de todas as nações, nação, e essa expressão do grego é etne, que significa etnia, uma nação no sentido bíblico, é um grupo de pessoas, unido por uma identidade comum, como língua, cultura, hábitos, às vezes até religião, história. Então nós entendemos, missiologicamente, que nós temos 195 países, mas de nação, de grupo desses povos, nós temos 17 mil. 17 mil povos, pensando na realidade de nação, de etnia. Pode passar o próximo mapa, por favor. E desses 17 mil grupos de povos, nós temos mais de 7 mil que ainda não foram alcançados. Quando você olha esse mapa e você vê essa janela, que alguns missiólogos chamam de janela 1040, é onde a gente tem a maior concentração desses mais de 7 mil povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Eles não foram alcançados pelo Evangelho, no entanto, os países onde eles estão, certamente alguém já pregou lá. Mas nós entendemos quando Jesus diz, testemunho para todas as nações, é o que acontece com você, ou o que aconteceu com você, com o teu vizinho, com o teu parente. Como você conheceu a Cristo? Você provavelmente veio de um lar cristão, talvez como eu, talvez foi um vizinho teu, um amigo de faculdade, talvez tenha sido no trem, né? Eu falava com a minha filha essa semana, a minha vida toda foi trem, de Marechal ao Centro, de Marechal a São Cristóvão, para ir lá para o Gafreguinle. No trem, tinha pregações, nas ruas, nas praças, porque você nasceu num país e num estado onde a pregação do Evangelho é livre, e você ouviu, e você viu, e certamente você está aqui, porque você foi impactado pelo testemunho de alguém. Você está aqui ouvindo uma ministração, você adorou a Deus hoje, você se arrepiou, você ouviu mensagem de Deus para você, mas existem mais de 7 mil povos que não têm igreja, que não têm amigo, que não têm parentes. Então, quando o Senhor diz que esse evangelho vai ser pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, a gente tem que lembrar daquilo ali, porque, quando eu, por exemplo, não fico muito no Instagram e tal, agora até um pouco mais, para me inteirar um pouco mais, até seguindo conselhos de amigos e mais jovens também, Mas quando eu estou ali no Instagram, aquilo que não me interessa eu passo. E eu acho que você faz a mesma coisa. Olhou alguma coisa? Não, isso aqui não me interessa, não me interessa, isso aqui me interessa. E eu paro e vejo. É assim ou não? Isso te interessa? Eu tenho ficado muito preocupado, eu partilho isso com colegas, com amigos, com a igreja brasileira, porque eu acho que muitos de nós estamos aqui para receber. Só. Muitos de nós vêm às igrejas no intuito de receber, receber uma bênção, receber uma resposta. E essa palavra de Jesus vai numa outra direção. Quando eu olho para esses mais de 7 mil povos que ainda não foram alcançados, e não ser alcançado é exatamente isso, é essa ideia de que ali não tem uma igreja, uma representatividade. O projeto Josué considera 2%. Se você não tem 2% da população, você não consegue que o próprio povo se evangelize. E aí você precisa de ação externa. É por isso que nós ainda precisamos avançar muito. E quando eu olho para as fases da Copa, Rogério, a impressão que eu tenho é que a gente passou da fase dos grupos, porque onde tinha a porta aberta nós fomos entrando com o Evangelho. E eu acho que a gente passou das oitavas e talvez das quartas, mas eu acho que a gente está ali na semifinal ou mesmo na final. É pedreira, é difícil chegar em alguns povos hoje, entrar em algumas etnias. Deixa eu te dar dois exemplos para você entender um pouco mais essa questão de nação e de etnia. Brasil. Você acha que o Brasil é um país, é a mesma língua, todo mundo é igual? Não é. Nós temos mais de 300 povos aqui. Esse grupo, essa etnia, essas etnias. E desses mais de 300 que estão entre os ribeirinhos, entre os indígenas, quilombolas e outros grupos menores, nós temos mais de 50, ouçam, Brasil, nós temos mais de 300 desses povos e nós temos mais de 50 desses grupos humanos que não foram alcançados pelo Evangelho. Eu conversava com um missionário entre os indígenas. Humberto, tem lugares que nós nem sabemos, só é porque lá em cima se vê pessoas, mas ninguém tem acesso. Isso tem a ver contigo ou não? Isso te toca ou você vai passar? Vamos para o Senegal, 18 milhões de habitantes, várias etnias, etnias mesmo, raízes. O corte dos colonizadores foi cruel, eles dividiram etnias. O Senegal, ele abraça a Gâmbia é inglês e o Senegal é francês. Corte, corte. Então você tem a mesma etnia em países diferentes. Foi corte dos colonizadores. Ali nós temos a principal etnia quantitativa, é o Wolof. No Wolof, o Wolof, em torno de 40% dos 18 milhões são dessa etnia, o Wolof. Dessa etnia, o Wolof, vamos considerar aí 7 milhões, 7 milhões e meio. Trabalho missionário árduo há décadas, décadas, décadas. Tradução. Enquanto eu estava lá, havia terminado o Novo Testamento em Wolof. Eu fui dar um Novo Testamento para um amigo, o Wolof. Estudou francês comigo. Falei, fulano, a gente já tinha conversado bastante, óbvio, não foi com os pés no peito dele, mas a gente foi conversando e tal. Eu posso te dar uma Bíblia? Ele falou, claro. E eu trouxe a Bíblia em Wolof, que é a etnia dele. E quando ele pegou, ele falou assim, eu nunca tinha visto uma Bíblia. Nunca. Dentre mais de 7 milhões de Wolof no Senegal, nós temos aproximadamente em torno de 1.000 cristãos evangélicos / protestante. É uma etnia não alcançada. Você entendeu? Então, o fim ainda não chegou. A gente está diante do antes do apito final. E eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta. O que que nós precisamos fazer? E aí, quando eu digo nós no sentido de eu e você, e digo nós enquanto igreja do Recreio, e quem sabe, para quem ouvir, a Igreja de Cristo. Eu e você. Isso tem a ver contigo e comigo. A pergunta que eu quero fazer é: como a gente vai completar essa tarefa? Se nós estamos antes do apito final de Jesus, porque vai ter um apito final e ele deu sinais e nós estamos vendo. O que que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Como nós podemos resolver essa equação? Eu estava no Senegal uma sexta-feira, que é o dia que os muçulmanos oram na mesquita, tem outros, mas principalmente a sexta-feira à tarde, e eu saí tarde do hospital, e eu parei com meu carro, porque a rua foi completamente tomada, e eu desliguei meu carro, mais ou menos uns 15, 20 minutos, uma multidão, eu perguntei para Deus: Senhor, como é que o Senhor resolve essa equação? E eu entendi e entendo que tem uma parte que é tua e tem uma parte que é minha. E eu queria, de uma maneira muito sintética, sugerir que você pense sobre isso. Nós estamos vivendo talvez a semifinal pensando nisso. É muito difícil chegar nesses povos. Algumas questões climáticas, muitas questões religiosas e muitas questões culturais. Agora, nós precisamos dar as nossas mãos para fazer com que esse evangelho do reino seja pregado e que seja testemunhado para esses povos. E quando a gente pensa em testemunho, a gente pensa nisso aqui. A nossa igreja é um luzeiro no Recreio. Amém ou não?
Amém.
Gente, nós somos um luzeiro aqui. E eu acho que você, como eu também moro no Recreio. E a maioria aqui talvez more Recreio / Jacarepaguá. Tá pedreira, não está? Essas últimas semanas. Clame, ore. E que a nossa igreja seja luz. Isso é testemunha. Mas tem lugar que não tem igreja e nós precisamos ir até lá. Nós, Igreja de Cristo, foi isso que ele disse. O fim não vai chegar até que isso seja cumprido. Então eu queria que você se envolvesse com Deus, com sua palavra, sua igreja, pensando em quatro coisas. Primeiro, na missão, na tua missão. Olha aqui para mim. Talvez você, erroneamente, tenha pensado que missionário é só aquele que vai para longe. Não. Você recebeu poder quando você recebeu o Espírito Santo para você ser testemunha. Jesus disse para os discípulos: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Se você tem o Espírito Santo de Deus, quem aqui tem o Espírito Santo de Deus, levanta a mão, bem alto, bem alto. Aleluia, glória a Deus. E se você que tem o Espírito Santo de Deus ainda não entendeu, você precisa entender. Não me importa se você é médico, se você é dona de casa, se você é engenheiro, se você trabalha em banco, não importa. Não importa a tua idade, se você tem o Espírito Santo de Deus, você recebeu poder para testemunhar. Com a tua boca, com as tuas ações, com as tuas reações. Não, eu não fiz teologia, não tem problema. Ah, eu não sei evangelizar de novo, direito, não tem problema. Você vai ser treinado, mas o Espírito Santo já está em você. Então, por favor, Atos 1:8, todos nós somos chamados. Amém ou não?
Amém.
Você está em missão, querida. Você está em missão. Lá no cabeleireiro, você está em missão. Você que está na praia, lá caminhando, de repente participando de um grupo, hidroginástica, você está em missão. Eu que estou no hospital com os meus pacientes, com os meus colegas, nós estamos em missão, eu e você. Não esqueça disso, por favor. Não transfira aquilo que é teu. Missão. Segundo, oração, porque a gente só tem como chegar ali com muita oração. Lucas 10:2, você lembra? A gente tem falado isso aqui. Lucas 10:2. Jesus disse: a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Roguem ao Senhor da seara que envie novos trabalhadores para a sua seara. Coloca aí no teu celular 10:02. Segunda ou terça ou quinta, qualquer dia. Coloca todo dia, se você puder, pelo menos um dia na semana, um dia no mês, e separa esse tempo para clamar por todo mundo e por nossa igreja. Peça a Deus: Deus, levanta entre as crianças, levanta entre os jovens, entre os adultos, entre os profissionais de saúde, lá no Celebrando, Pai, levanta. Levanta novos trabalhadores. Gente, não tem como a gente ficar olhando para esse vermelho e ficar aqui adorando a Deus. Não, a gente adora a Deus e pergunta: Senhor, qual é o meu papel? Onde eu participo desse teu movimento? Porque se o Senhor quer que esse evangelho seja pregado em todo mundo, como testemunha a todas as nações, eu quero orar por mim. Quero orar para que Deus levante pessoas. Quero orar por esses mais de 7 mil povos não alcançados. Gente, olha que lindo. Nós estamos orando aqui, pedindo a Deus para levantar novos profissionais, novos missionários entre os profissionais ali do Conexão Saúde. E Deus levanta a Paula. Deus levanta o Felipe. E nós, como igreja, enviamos lá para os ribeirinhos. Olha isso. Dentro dos ribeirinhos, nós temos algumas nações, algumas etnias, alguns grupos que não foram alcançados. Olha, liga as coisas, liga. Isso é você, isso sou eu. Mas a gente precisa orar. Terceiro e penúltimo. Igreja, gente, eu não sei se você já ouviu isso alguma vez. Quando você pensa num missionário lá da Tailândia, quando você pensa num missionário na China, que saiu do Brasil, ele saiu de uma igreja. A igreja, grava isso, por favor. A igreja é a fábrica de missionários. A igreja, é na igreja que o cidadão, a cidadã vai ser chamada, vai ser chamado. Onde vai pulsar no coração dele, ele vai em lágrimas, às vezes sem lágrimas, mas ele vai e diz: Senhor, eu estou entendendo, eu estou entendendo. É a partir da ação de Deus na vida da igreja, uma igreja guiada pelo Espírito Santo, uma igreja guiada pelo Espírito Santo, essencialmente é uma igreja missionária. E Deus vai estar sempre desafiando, chamando, e os missionários nascem aqui. Agora preste atenção, por favor. Se a nossa igreja é uma igreja guiada pelo Espírito Santo, a nossa igreja que vive em células, olha, nasce missionário nas células, nasce missionários na célula. Ali vai nascer um missionário. Ali na cadeira vazia, aqueles que estão ali orando, ali, é ali na célula. Uma igreja onde o Espírito Santo está guiando, os seus ministérios vão apontar para Cristo. Uma igreja missionária, uma igreja que segue Jesus, é uma igreja que conhece a palavra, que estuda a Bíblia. Gente, desculpa, Eu sou professor da escola bíblica. Desde que cheguei, sei lá, 6 meses, 1 ano depois, Rogério, eu quero dar aula, assistir aula. O que eu tenho na minha vida sobre a palavra de Deus não foram nos seminários que eu aprendi. Eu reforcei, mas eu aprendi na escola bíblica. Desde criança, adolescente, sempre e sempre, escola bíblica, nós somos o povo da Bíblia, amém ou não?
Amém.
Você precisa estudar a Bíblia. Como assim? Nós temos salas enormes, com 2 pessoas às vezes, com 5 pessoas, e você dormindo. Isso aí tem a ver contigo, querido. Isso tem a ver comigo. E se você não conhece as Escrituras, se você não bebe, se você não aprofunda, você se distancia, como a igreja lá atrás se distanciou da palavra, e a reforma trouxe de volta para os trilhos, e na Bíblia está escrito: este evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho a todas as nações. Você precisa fazer parte da escola bíblica. É palavra pastoral mesmo. Você precisa. E nós vamos retomar dia 2 agora de agosto. Você precisa. Faz um gabinete comigo, com algum pastor aqui, se você tem dúvida. Vamos bater um papo. Você precisa. Você entendeu ou não? Gente, nós precisamos conhecer as Escrituras. Senão a gente não vai lá, a gente se perde, a gente vem aqui para adorar, e a segunda-feira não rola, e eu me distancio da palavra. Então, que o Senhor te abençoe. Se você não é aluno, se você não é aluna, por favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se inscreva. Gente, tem um curso aqui na igreja, que a gente já faz há algum tempo, o curso Perspectivas. Esse curso, ele abre muito a nossa mente para perceber o propósito global de Deus e como a gente se insere nele. E eles pediram para a gente passar um videozinho, e eu queria que você prestasse muita atenção. É um vídeo curtinho e que vai te chamar a atenção algumas frases desses jovens que vão aparecer aqui, porque eles começaram a enxergar o propósito global de Deus e como eles se inserem. Pode soltar o vídeo, por favor, do Perspectivas, o testemunho.
O Perspectivas, para mim, foi confrontador.
Ele ampliou a minha visão a respeito do reino, me fez enxergar o meu papel dentro do propósito de Deus para minha vida.
Foi um divisor de águas. Eu pude entender, compreender mais a fundo o propósito global da missão de Deus e como eu podia participar de uma partezinha ali e colaborar.
Eu entendia o amor de Deus, eu entendia sobre o reino, mas a questão da missão em si, para mim, era muito limitada.
Às vezes a gente pensa, como é que eu posso me encaixar nesse propósito? Será mesmo que eu tenho alguma coisa a ver com o alcance dos povos? E no Perspectivas a gente enxerga que essa realidade está muito mais próxima da gente do que a gente imagina.
Deus tem um propósito muito maior do que a gente imagina. Ele tem feito um grande mover pela Terra. E como pai amoroso, ele quer que seus filhos participem.
No meu trabalho, na faculdade, com a minha família, indo, ofertando, orando, mobilizando. Então, consegui expandir essa perspectiva.
Fazer o Perspectivas, para mim, foi surpreendente, porque quando eu cheguei e vi a infraestrutura, o conteúdo em si muito completo, provas, inclusive, que você pode reprovar, eu me surpreendi e vi o quão sério é esse trabalho.
Tem um suporte muito legal, é bem descontraído. Fica mais leve, a gente consegue entender e mesmo depois de um dia de trabalho, a gente cansado, consegue ser muito leve, a gente consegue aprofundar bastante.
Foi desafiador e transformador ao mesmo tempo. É um curso muito rico, com vários autores renomados.
Se um amigo me perguntasse se vale a pena fazer o curso Perspectivas, eu falaria que vale muito.
Venha com o coração aberto para aprender, porque assim como o curso foi transformador para minha vida, eu acredito que vai ser para a sua também.
Preparando para te equipar. Nós fazemos viagens missionárias, vários grupos. Nós evangelizamos. O que nós, pastores, líderes, queremos é que você e nós estejamos completamente mergulhados na missão de Deus. O Perspectiva está ali, ó. Você pode ir lá e se inscrever, a gente começa dia 3 de agosto. Tem a viagem missionária das mulheres, não é, Raquel? Para a Colômbia. As crianças vão também. Recebi um convite para ir lá no Senegal de novo. Os indígenas, Paulo e Felipe, que estão lá em cima. Essa é a igreja de Cristo, que é a igreja missionária. A Daniele disse, me fez enxergar o meu papel dentro do propósito de Deus. O João disse, eu pude compreender mais a fundo o propósito global da missão de Deus e como eu podia participar de uma partezinha ali para colaborar. Tem uma partezinha que é tua, tem uma partezinha que é minha. O Mateus disse, será mesmo que eu tenho alguma coisa a ver com o alcance dos povos? Sim, sim, ele disse, eu aprendi, está mais perto do que eu imaginava. Nós oramos aqui nos dízimos e ofertas. Querido, querida, Deus não quer o teu dízimo, Deus quer você. Deus não quer a tua oferta, Deus quer você. Porque quando a gente se entrega completamente, como eu fiz e a minha esposa Elis, a gente dizima há mais de 33 anos, que é o nosso tempo de casamento, todo mês. Porque quando eu dizimo, eu sustento a obra missionária e eu consigo chegar lá nesses povos. Quando você participa, sustentando um missionário, quando você oferta, você possibilita que o evangelho chegue aos povos não alcançados. Não, você não pode fechar os olhos para isso. Isso tem a ver contigo e comigo. E por fim, a gente ora, a gente vive a missão todos os dias, a gente se envolve na igreja de Cristo, porque é aqui que se fabrica o missionário, para que não vá dando defeito longe. Aqui nós somos forjados, nosso caráter, na célula, na escola bíblica, no celebrando, nas mulheres, nos ministérios, no recriança, no serviço do Senhor, o nosso caráter vai sendo forjado, e Deus vai apurando, e sabe o que é que Deus vai fazer aqui dentro, e tem feito? Ele vai separar alguns, para chegar lá, para chegar lá. Eu não posso acreditar que Deus quer 9 mil pessoas aqui. Não. Eu não posso acreditar que o Deus missionário vai ficar olhando para a gente, recebendo louvor, porque é sincero, teu e meu. Não, o Deus missionário, o Deus bíblico, lá em Antioquia tinham 5 líderes, e ele diz, separai-me Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles. Sim, todos nós somos missionários, mas Deus chama alguns para uma obra bem específica, e esse alguns pode ser você, irmã, você, irmão, você, estudante, você, profissional. Além do teu sustento, além da tua oração, talvez Deus queira usar você. Porque, como eu disse uma outra vez, com aquilo que eu sei fazer, que é cuidar de crianças com pé torto congênito, eu testemunho lá no Hospital Jesus, para os meus colegas, para os meus pacientes, tento fazer um trabalho com excelência, mas Deus me levou no norte da África, e eu pude testemunhar numa mesa de profissionais, de médicos e fisioterapeutas. Não, eu não tenho como ficar lá, talvez, não é? Se Deus quiser que eu vá para lá, Ele vai me dizer, Ele vai te dizer. E essa manhã, antes do apito final, volta. Volta para a missão. Volta para o trilho. Volta para a palavra. E deixa Deus agir. O melhor lugar para você viver, o melhor lugar para você viver, não é no recreio. E nem na Tailândia. O melhor lugar não é geográfico. O melhor lugar para você viver é no centro da vontade de Deus. E eu espero que você queira esse lugar. Vamos ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor com uma canção que fala isso, não é? Eu quero ler Apocalipse 7, 9 e 10, que diz: depois disso olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeiras nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aleluia! De todos os povos, tribos, línguas e nações. Querido, eu quero orar por você. Nós vamos cantar essa canção. É uma canção antiga, né? Eu espero que vocês conheçam. Aliás, o Guilherme Kerr, que é um dos autores dessa canção, com Jorge Camargo, ele vai estar aqui na nossa igreja dia 6 de agosto, uma quinta-feira. E seria bem legal se você estivesse aqui. Eu queria deixar esse desafio para você. Nós vamos cantar. Se alguma coisa fez sentido para você, e eu não vou enumerar, não, eu queria que você viesse aqui. Pode ser até um chamado missionário, pode ser uma visita de Deus para você, alguma coisa que você não tinha percebido, que agora você percebeu, e eu quero orar por você. Então, durante essa canção, você sai daí e vem aqui, e nós vamos orar por você. Vamos lá, Miquéias.
De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar.
Pai, vai ser lindo demais quando nós estivermos juntos com gente que a gente nem conheceu, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Pai, esses mais de 7 mil povos que ainda não te conhecem, que não estão vendo testemunhas. Sim, Senhor, nós vamos vê-las lá também, para a glória do Teu nome. E nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, como igreja de Cristo. Sim, Senhor, nossas mãos, nossos dons, nossos talentos, nossa vida. Pai, traz de novo a gente de volta para as Escrituras, Senhor. Cada um de nós, queremos ouvir essa expressão do Senhor e estar enganjado na oração, no partilhar, na oferta e na entrega. Deus, meus irmãos e irmãs estão aqui à frente. Eu não sei o que o Senhor falou com eles. Eu não sei, Senhor. Mas eu te peço graça sobre cada um deles. Porque há muito tempo atrás eu estava onde eles estão. E o Senhor nos levou para os povos lá no Senegal. Que privilégio, Senhor. Que privilégio. O Senhor sabe o quão difícil foi estar lá. Porque é a semifinal, Senhor. É pesado, é difícil. Mas que bom a gente perceber que o melhor lugar para a gente viver é no centro do Teu querer. Que ninguém saia daqui, nem os nossos irmãos da igreja digital, que ninguém queira outra coisa senão viver no centro do Teu querer. Esses irmãos e irmãs aqui do coral, Pai, eles estarão cantando, e eu e a igreja, com outros povos, com outras nações, Pai, desperta-nos, levanta novos trabalhadores, e esses que estão aqui à frente, confirma, orienta, mostra os próximos passos, Senhor, para a glória de Jesus. Obrigado por nos fazer pertencer a essa igreja, Igreja do Recreio, uma igreja que ama Jesus e uma igreja que ama o Deus missionário. Usa-nos, Senhor, aqui no Recreio e daqui até os confins da terra. Em nome de Jesus.